Vamos à palavra.
Vamos voltar a Hebreus. Nós estamos já há alguns dias, alguns domingos, no capítulo de número 12. Começamos nos versos 1 a 3 do capítulo 12. E o capítulo 12 ressalta do autor aos Hebreus três recursos divinos que estimulam a cada um de nós, como buscavam estimular os cristãos hebreus, a perseverar na fé em meio às dificuldades. Nós achamos que os problemas que enfrentamos são só nossos. Não são. A pandemia que estamos vivendo, nossa, a humanidade nunca passou por alguma coisa tão terrível. Isso não é verdade. Haja vista a gripe espanhola e tantos outros momentos na história, quando não havia ciência como temos hoje, não havia informação como temos hoje, não haviam tantas coisas que nós desfrutamos hoje. Problemas todo mundo sempre teve: falta de dinheiro, fome, doenças, preocupações, perigos, ameaças políticas, guerras. A realidade humana debaixo do pecado sempre foi a mesma, não mudou, queridos. E eu já tenho declarado aqui, reafirmo isso, todas as nossas dores demandam de uma única fonte, o pecado. O Senhor nos criou para plena comunhão e harmonia com Ele. É olhar para a Bíblia. Ler a Bíblia sem considerar o projeto de criação em Gênesis, desde o capítulo 1, é mutilar a revelação, é mutilar a palavra de Deus. Considerar aquele trecho das Escrituras, pelo menos um terço do livro de Gênesis, como sendo apenas alegoria, metáfora, história, é pecar contra Deus, contra a revelação divina, contra a autoridade da palavra, é rebelar-se contra o próprio Deus. É fazer-se, entre aspas, um filho adotivo que, na verdade, não é filho. E eu já falei sobre isso semana passada, vou voltar a falar sobre isso hoje. O autor aos Hebreus olhava para o seu povo e via que eles estavam querendo abandonar a fé, eles queriam voltar atrás, eles queriam deixar a responsabilidade e o comprometimento com Jesus e voltar à fé antiga, que demandava deles muito pouco, quase nada. Que exigia deles, que esperava deles, o mínimo de envolvimento. A natureza humana foge da responsabilidade, foge do comprometimento. Infelizmente, somos assim, particularmente em relação a Deus, em relação ao nosso próprio pecado. É só olhar o envolvimento de Adão e Eva diante do Altíssimo, quando arguídos acerca daquele que desobedeceu. Quem desobedeceu? Quando não havia mais argumento para Adão e para Eva, a pobre serpente paga o pato, e eu não estou aqui diminuindo o papel dela, porque ela era a figura, ela era a metáfora explícita da ação de Satanás, do próprio diabo, que nós diminuímos, que nós menosprezamos, porque Jesus já venceu o diabo. O diabo está condenado, é verdade, mas a Bíblia diz que ele está solto, que ele é real, que ele está como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas nós somos povo eleito, é verdade. Nós somos povo santo, ou seja, separado, é verdade. Mas ainda somos presa fácil a partir do momento em que negligenciamos a fé, Hebreus 2. A partir do momento em que esquecemos as coisas que temos ouvido e nos tornamos lentos para aprender, Hebreus 2. Tudo isso nós temos conversado há 5 anos estudando o texto de Hebreus. O autor da carta, da epístola, levanta então 3 recursos divinos para estimular aqueles crentes e nós hoje a perseverarmos em meio aos problemas, às dificuldades da vida, porque essas dificuldades vão se levantar, uma cai, outra se levanta. É um gigante a cada hora, é um leão para vencer e derrubar a cada minuto. Não vamos nos livrar deles. Eles fazem parte da nossa vida, porque nós deliberadamente temos pecado contra Deus. Ainda que debaixo da herança há um velho homem, como Paulo declara, ainda existindo dentro de nós, lutando contra o novo, tentando diminuir a presença do novo para que o velho prevaleça, trazendo de volta a lembrança da carne. É uma luta constante. E a primeira coisa que o autor aos Hebreus faz, no capítulo 12, é nos trazer à memória o exemplo do Filho de Deus. Já vimos isso aqui. Se você não estava presente, o áudio está disponível em MP3 no nosso site, no site da Betel. Na sequência, começamos o segundo argumento do autor aos Hebreus, o segundo recurso que ele apresenta, a certeza do amor de Deus. O amor de Deus nos garante para que possamos permanecer, prevalecer, perseverar, porque as lutas desse tempo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que forem até o fim. E aí, começamos os versos 4 a 13. E nesse trecho o autor apresenta três evidências, três provas de que a correção que Deus estabelece para aqueles que deliberadamente desobedecem ou para aqueles que buscam andar segundo a vontade de Deus, mas precisam ser ajustados, corrigidos, esses possam viver debaixo da disciplina divina à medida da convicção do amor de Deus, porque Ele corrige aqueles a quem ama. Eu gosto de pensar em Deus tratando conosco como filhos, como um torneiro mecânico trata uma peça que está esculpindo. Torneiro mecânico pega o modelo da peça no desenho, pega todos os detalhes técnicos daquela peça, vai para o torno e faz toda a organização no maquinário para que ele possa esculpir a peça. E ele gera aquela peça, mas ela ainda é uma peça bruta. Ela precisa ser ajustada, refinada, devidamente preparada para ser usada de acordo com o projeto original. Se ele simplesmente fizer do grosso modo e mandar para o cliente, aquela peça não vai funcionar. Ela vai travar o equipamento. Inevitavelmente, o cliente vai devolver a peça. Muito provavelmente, a peça vai voltar danificada e vai ser jogada fora. O torneiro mecânico tem um trabalho de paciência, de técnica, de tempo investido, milimetricamente, para acertar, corrigir, aperfeiçoar. Não importa quanto tempo aquilo demande, ele tem que entregar a peça perfeita para quem pagou pelo serviço. Eu, você, somos peças que precisam ser lapidadas. Fomos trazidos das trevas, como diz a palavra, para a gloriosa luz de Deus em Cristo Jesus. Mas somos pedras brutas, como um diamante que é retirado do fundo de uma mina. Eu não sei se você já viu, eu uso essa metáfora muitas vezes. Não sei se você já viu um diamante que sai da mina. Ele não tem cara de diamante, não tem brilho de diamante, não tem forma de diamante, não tem valor de diamante. Ontem eu vi uma turmalina que está aí no pescoço dos homens e mulheres mais ricos do mundo. Eu vi uma joia que no sertão do Brasil, e só dá lá. Para aquele que tira a pedra, ela não tem valor nenhum. E a princesa, a rainha, melhor dizendo, da Inglaterra, ganhou numa visita que recebeu de um dos embaixadores do Brasil, isso lá no final da década de 50, ganhou e ela ostenta aquela joia, porque aquela pedra, apesar de não ter tanto valor quanto a turmalina paraibana, ela tem um valor admiravelmente alto. E ela ostenta o colar, ela ostenta o brinco. Mas para aquilo ter aquele valor, ela teve que ser lapidada como diamante. E esse é um processo que demora muito tempo. Eu e você somos um diamante que precisa ganhar valor dia a dia. Para isso tem que ser lavado, polido, lixado, quebrado. É um processo que demora e que machuca, que dói. Deus está lapidando a cada um de nós. E isso se chama disciplina. A disciplina de Deus começa nas Escrituras. Essa é a primeira prova da correção que vem do coração amoroso de Deus. Vimos isso nos versos 5 e 6. Mas ela também vem da experiência pessoal. E aí você vai dizer, ah, então eu estou pronto, porque eu tenho muita experiência. Não, querido, não estou falando desse tipo de experiência que é meramente emocional, psicológica, tangível, racional. Não. A experiência pessoal vem com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Vem com aquilo que Deus quebra para fazer novo. Nós adoramos aquela canção, quebra minha vida e faz de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Na teoria isso é lindo, mas na hora de deixar Deus pôr a mão para quebrar, ninguém está disposto. Por quê? Porque quebrar dói. Quebrar vira ou transforma num monte de pedaços. E eu não estou disposto a virar um monte de pedaços, porque eu sou, aos meus olhos, perfeito. Hoje eu conversava em casa com a Fernanda, e eu lembrei da Escritura quando diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Me lembrei da Escritura que diz que não devemos ter de nós mesmos um conceito mais elevado do que realmente somos. Nos achamos muita coisa quando, na verdade, somos apenas pedra bruta, longe da perfeição, longe da qualidade necessária para merecer assento no banquete celestial. Estamos em processo, esse processo tem um nome, é santificação. Ainda não temos como olhar a face de Deus, ainda há pecado, ainda há coisa para ser quebrada, ainda há muita sujeira no nosso coração. Basta ver as palavras que muitas vezes dizemos, os sentimentos que abrigamos, os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Deus tem muito para fazer. E aí vem o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 7. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 12, 7. Olha a palavra do autor aos Hebreus. Ele escreveu isso hoje pela manhã. De tão atual que ela é, não tem outro jeito. Para mim, ele escreveu isso hoje de manhã. Hebreus 12, de 7 a 11. Olha só. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, volto a dizer, eu não falo aqui de experiências sobrenaturais com o divino, porque muita coisa há que se ver nas igrejas como chamadas experiências sobrenaturais. Eu não vou entrar nesse mérito. São presentes em algumas expressões de fé cristãs ou não cristãs. Já vivenciei muita coisa na minha vida, em lugares que você não entraria, como você já vivenciou muita coisa que eu não vivenciei, certamente em lugares que eu não entraria. Eu não falo desse tipo de experiência, porque corremos o risco de elas terem sido apenas, no contexto em que elas aconteceram, apenas emocionais, psicológicas, movidas por alguém que com muita habilidade projetou e criou um condicionamento para que certas coisas pudessem ser reproduzidas. Eu estou falando de uma relação, de uma experiência com o divino. Se as nossas experiências, se verdadeiras, se concretas, se vindo de Deus, são atestadas pelo Espírito de Deus, são únicas, são pessoais, e aí essas experiências são inquestionáveis. Falo da minha, da sua relação diária com o Pai Celestial, ouvindo-o, falando com ele, sendo tratado, disciplinado por seu Espírito. E aí eu volto a um momento que criei aqui algumas semanas atrás, ouvindo Bíblia, falando com ele, joelho dobrado, sendo tratado pelo Espírito Santo. Quando eu falo tratado, é quebrado mesmo. Deus muitas vezes não nos consegue moldar, porque nós não nos deixamos quebrar. Quem esteve aqui tempos atrás, que não são tantas semanas assim, vai se lembrar das palmeiras da Ponte da Boia. E eu não vou citar aquela situação de novo, vou apenas pontuar as palmeiras da Ponte da Boia. Os que estavam aqui se lembram. Precisamos nos deixar levar pela ação de Deus. Se for preciso, ele vai quebrar sim. Se for preciso, ele vai quebrar para refazer. Porque o objetivo dele é transformar. A palavra regenerar é criar de novo, é fazer novas todas as nossas experiências e todos os nossos relacionamentos. Todos nós tivemos ou temos um pai, queridos. E se esse foi um pai fiel, e eu estou falando de um pai humano, ele sempre precisou nos disciplinar. Essa semana eu recebi um vídeo do Luke, que sem vergonha que é, não está a fim de andar. Também não está muito disposto a engatinhar. Mas ele tem o jeito dele de se movimentar. E ele descobriu que rolando ele consegue. Entendeu? Ele rola para um lado, rola para o outro e ele vai onde ele quer. E aí essa semana ele resolveu pegar alguma coisa que estava na mesa, no móvel onde ficava a televisão, porque o Arthur já descobriu que deixar a televisão ali não vai dar certo. Então ele, depois de 6 anos lá, ele resolveu levantar a televisão e colocá-la na parede. Já era para ela estar lá há muito tempo, mas ele resolveu agora porque entendeu que o Luke está lá e vem. E o Luke foi rolando e chegou na estante, ali no móvel, e a primeira coisa que fez foi esticar a mãozinha e olhar para a mãe. Ah, meu Deus, que coisa mais fofa. Seu filho nunca fez isso? Antes de fazer a arte, olha para você, seja filho, seja neto, seja o que for, ele faz. Porque ele quer saber o limite, ele quer saber até onde pode ir. E ele olha. E aí a primeira coisa que a gente ouve no vídeo é a voz da mãe. Não, aí não. Aí dá aquele sorriso, como quem diz, eu vou te quebrar, eu vou te dobrar. E ela diz, não, aí não, pode voltar para cá. Aí ele recolhe a mãozinha e rola para ela. Na primeira bobeada dela, ele rola de novo e vai lá para o móvel dizendo, não. Vai chegar uma hora, querido, que vai ter que disciplinar, vai ter que chegar junto. Mas o não já é forma de disciplina. O não já é uma forma de ensinar. Amar é saber dizer não. E Deus tem dito não para mim e para você, mas a gente se faz de surdo, porque a gente quer sim. Semana passada eu falei sobre isso. A gente é mimado demais para não aceitar não de Deus. Se uma criança é deixada por própria conta, queridos, essa criança vai se tornar, quando crescer, um adulto egoísta. E vai se tornar um verdadeiro tirano nos seus relacionamentos. Porque tudo é dela, tudo pertence a ela. E aí você pode viajar na sua imaginação a quantas vai ser a vida e como vão ser os relacionamentos dessa criança. Limites, limites. A disciplina estabelece limites, valores, princípios, conceitos para toda a vida que vão ser legados às gerações futuras. Aquele que recebe a disciplina vai passar para frente. Aquele que recebe valores, princípios, conceitos, vai legar isso à sua geração futura, ou às suas gerações. De acordo com a argumentação do autor aos Hebreus, versos 7 e 8, o pai disciplina seus filhos por uma única razão, amor. Não por ódio, mas amor, porque ele quer o melhor para os seus filhos. Só isso, amor. E essa é a prova de que nós somos filhos de Deus. O problema é que nós somos lentos para entender isso. E quando começamos a entender, nos rebelamos. Rebeldia é pecado comparável à bruxaria diante de Deus. Está na Bíblia. Pena que muito crente não sabe, porque não lê a Bíblia. Rebeldia é pecado comparável à bruxaria diante de Deus. Mas quantas vezes somos rebeldes porque não engolimos a resposta do Altíssimo? Podemos ter vontade de dar umas palmadas até nos filhos dos vizinhos. Aquela criança que, sabe, ninguém segura. Aquela criança que vai dizer aqui que você nunca teve vontade de dar uma chacoalhada no andar de cima. Que corre feito um louco. Que parece que está calçando 2 tamancos dessa altura. Aquela criança que grita o dia inteiro e que resolve fazer barulho na hora que você quer dormir. Ou na hora que você quer ver seu jogo. Ah, naquela hora você... Ah, e talvez os vizinhos também queiram fazer a mesma coisa com os seus filhos. Mas a gente não pode. Por quê? Porque eles não são nossos filhos. Nós temos responsabilidades com os que são nossos. A correção é prova de amor. E quando Deus nos corrige, Ele prova quem nós somos. Somos verdadeiramente seus filhos. Estou reafirmando domingo passado e reafirmando o texto que nós estamos considerando. Todos os filhos verdadeiros de Deus recebem correção. E quando ela se torna mais severa, é preciso parar para pensar e perceber se nós estamos resistindo. Porque quando nossos filhos em casa não aceitam, nós aumentamos a dose. É como um doente que está resistindo ao remédio e o médico tem que aumentar a dose do remédio até aquilo que está causando a doença responder baixando. Se é bactéria, se é... tem que baixar. E aí vai se aumentando a dose do remédio até o bichinho e se controlar a doença. Pois é, queridos, a nossa rebeldia diante de Deus, se é que um dia professamos Jesus como Salvador, tem que ser controlada e às vezes a mão do Altíssimo tem que pesar. Tem que pesar. E nós vamos chegar lá, porque o autor aos Hebreus já declara que é muito ruim cair nas mãos do Deus vivo. E ele não fala isso de incrédulos, ele fala isso acerca dos que creem. Por que os bons pais corrigem os filhos? Nós temos a resposta, para que eles aprendam a mostrar respeito e obedecer aos seus pais, aos superiores, às autoridades, aos mais velhos. Nosso Pai Celestial, queridos, nos corrige porque deseja que o reverenciemos, que obedeçamos à sua lei e à sua vontade, porque a sua lei e a sua vontade nos trazem paz e esperança. O Senhor diz através do profeta Jeremias: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, por isso disciplino a vocês a quem amo, planos de lhes dar futuro e esperança, não de lhes causar dano. Quando a minha mão se estende para disciplinar, é porque eu tenho futuro para vocês. E esse futuro é do meu lado. Todos os filhos de Deus que se rebelam contra ele correm perigo. E não fazem ideia desse risco. Esse risco pode ser de morte. Verso 9 de Hebreus 12: quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Esse versículo sugere que se não nos submetermos, podemos não viver. João, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 16, diz: há pecado para a morte. E a epístola foi escrita à igreja, aos crentes. Há pecado para a morte no meio do povo de Deus. Pastor, você está investindo tantos anos em cima dessas mensagens de Hebreus. São quase 18 meses falando nas lives à igreja. Algumas semanas passadas falei aqui do perfil da igreja. Falei de igrejas que se dedicam à adoração, de igrejas que se dedicam à ação missionária, só mandando missionários, ou igrejas que fazem evangelismo local. E tracei o perfil das igrejas desse final de século XX, começo de século XXI. Nossa igreja é caracterizada pelo perfil do ensino, que capacita para o discipulado, que capacita para missões, que capacita para a adoração, que capacita para o serviço. Sem o ensino, não temos conteúdo no qual possamos embasar a nossa fé e então mover a nossa fé a cumprir a missão. Temos mandamento e missão. Há 18 anos eu declaro isso aqui. Temos um mandamento: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Temos uma missão: fazer discípulos. Mas não há como cumprir o mandamento e a missão se não sabemos no que cremos, se não somos ensinados. O ensino capacita o discípulo e forma-o para cumprir a missão, seja ela qual for. Seja ela qual for. Aí eu faço um passeio com você no texto que nós já estudamos desde o capítulo 1 do livro de Hebreus. Podemos ver de que maneira esse capítulo 12, queridos, se relaciona às 5 exortações que estão presentes na epístola. A primeira exortação que o autor aos Hebreus faz é contra o afastamento ou desvio. Hebreus 2, versos 1 a 4. Eu pontuo apenas o verso 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O risco do afastamento da palavra da verdade, do desvio da palavra da verdade, pode se tornar pecado para a morte, como diz João na sua primeira epístola. Segundo risco, segunda exortação que está presente na epístola aos Hebreus, é contra a desobediência. Hebreus 3, 7 até Hebreus 4, 13. E aí eu pontuo só o verso 18 de Hebreus 3. A quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Pergunta o autor. Não foi a aqueles que foram desobedientes. O contexto aqui é a memória acerca dos que saíram do Egito e se rebelaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor e então não entraram na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, desobedeceram à palavra de Deus, desobedeceram aos mandamentos de Deus. Primeira advertência, primeira exortação, contra o afastamento ou desvio. Segundo, contra a desobediência. Terceiro, contra a imaturidade. Hebreus 5, 11 até Hebreus 6, 20. Eu pontuo o verso 11 de Hebreus 5 e o verso 12. Finalzinho do verso 11 e o começo e todo o verso 12. Vocês se tornaram, vimos isso poucos dias atrás, vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Imaturidade. Tem tempo de casa, mas são imaturos porque são lentos para aprender. Outra tradução diz tardios para aprender. Primeira advertência, contra o afastamento ou desvio. Segunda, contra a desobediência. Terceira, contra a imaturidade. Quarta, contra o pecado voluntário. Hebreus 10, 19 a 31. Pontua os versos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Há pecado para a morte no meio do povo de Deus. E esse pecado para a morte os transforma em seus inimigos, inimigos do Altíssimo. Quinta e última exortação, Hebreus 12, nós vamos estudar esse texto nos próximos dias. Hebreus 12, 25 a 29, eu pontuo o verso 25. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? É uma pergunta que o autor aos Hebreus faz. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Queridos, à medida que um cristão desvia-se da palavra e abandona a fé, o Pai disciplina a fim de colocá-lo de volta em uma posição de submissão e obediência. É como quem antigamente ouvia um rádio não digital que dependia daquele botãozinho para colocar o ponteiro na posição certa da estação. A maioria nem sabe o que é isso. Eu e o Zé Rubens sabemos. Nós dois sabemos. Ah, querido, como era complicado aquele negócio. Porque, dependendo de onde você estava, o sinal fugia, você tinha que voltar no botãozinho do rádio para sintonizá-lo novamente. Aí você sintonizava e ficava feliz porque achou o lugar, estava ouvindo a rádio, né? Daqui a pouco, a posição mudava, seu lugar geograficamente era outro, a rádio, o sinal fugia. Aí você voltava, queridos, nós vivemos fugindo da sintonia com Deus, por causa do pecado, por causa da dureza de coração. Na live de quarta-feira eu falei sobre aqueles que se revoltaram, se rebelaram contra Deus, contra a vontade de Deus em Meribá. É só voltar para o texto bíblico. Está na sequência da saída do Egito. Fazemos a mesma coisa há séculos. E não nos damos conta porque nós nos achamos santos demais, bons demais, perfeitos demais. Mas continuamos pedras brutas que toda vez que o artista, o joalheiro, vem bater para quebrar, para esculpir o diamante, toda vez que ele nos leva no ácido para arrancar a casca dura, nós reclamamos, nós murmuramos, nós praguejamos, porque esse pregador não tem o Espírito Santo de Deus, porque Deus é Deus de amor, esse não é o Deus que eu creio da Bíblia. Mas, querido, abra a sua Bíblia. O Deus do juízo e da justiça é o Deus que preparou a glória para aqueles que viverem em santidade com Ele. E tem muita gente apregoando a salvação em casa, apregoando a vida de santidade em casa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus nunca ensinou que Jesus Cristo vem buscar nominalmente a cada um de nós. Ele vem buscar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Aqueles que estão em comunhão com Deus e com a sua noiva esperam a volta do noivo. Senão a Bíblia é mentira. Senão a parábola das virgens é mentira. E eu posso continuar falando do Novo Testamento acerca de todas as vezes em que o Senhor Jesus garantiu voltar para buscar a noiva, para buscar a igreja. Eu vou ter que tirar Isaías da minha Bíblia, porque Isaías fala da noiva. E eu posso ficar aqui a noite inteira pontuando a falsidade da mentalidade do coração dos crentes. Está fácil ouvir heresia, porque heresia diz o que eu quero ouvir. Está fácil ouvir aquilo que acomoda e afaga o meu ego, porque eu não preciso mudar nada. Era o que os hebreus queriam. É muito fácil ser crente dessa maneira, mas o funil é estreito. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Falei sobre isso semanas atrás. O triste é pensar que muita gente, diante da glória de Jesus, vai ouvi-lo: não te conheço, mas como? Expulsei demônios em teu nome, falei em línguas em teu nome, frequentei muitas igrejas em teu nome, mas não criou raiz em lugar nenhum, não pôs ovos em lugar nenhum, não deu fruto em lugar nenhum, não alcançou santidade em lugar nenhum, não chegou à estatura do varão perfeito em lugar nenhum. E agora? Não te conheço, é Bíblia. E a maioria dos crentes não passa nesses textos bíblicos. A maioria dos crentes não visita textos de prosperidade, texto de bênção, texto de vitória. Eu não prego esse tipo de coisa, porque a Bíblia e Deus não ensina essas coisas pela sua palavra. Nunca me atrevi a dizer que o Espírito de Deus me mandou dizer essa noite. Não! Amo Billy Graham, porque cresci ouvindo aquele homem dizer: a Bíblia diz. Não prego o que eu penso. Tem muita gente que acha que eu sou vaidoso, que eu sou um tolo porque eu prego o que eu acho que deve ser pregado. Não, queridos, eu prego o que a Bíblia diz. Não há opinião minha aqui. Eu passo semana inteira estudando, lendo. Vou a grego, vou a hebraico, vou a vários autores. Vou buscar o que os comentaristas mais sérios da palavra, o que os teólogos dizem. Porque eu não posso me dar o direito de dizer a você o que eu penso, porque o que eu penso não vale nada. Para que no dia do juízo eu não possa ser responsabilizado por ter pregado um evangelho diferente daquele que Cristo ensinou. Não posso correr esse risco. Eu não quero passar por esse tipo de disciplina. O Senhor disciplina para que eu possa entrar num processo de submissão e obediência. Se Deus não corrigir, e Ele vai usar a palavra, não vai usar outra coisa não, querido. A palavra e o Espírito. Se Deus não corrige, significa que tal pessoa que não é corrigida não é verdadeiramente nascida de novo. Não é. Se um cristão persiste em sua resistência à vontade de Deus, está trazendo para si juízo. Como se diz aí no jargão evangeliquez, está juntando brasa sobre a própria cabeça. Está colecionando o pecado da apostasia, o único pecado para o qual não há perdão. Apostasia nada mais é do que renúncia ou abandono da fé genuína em Cristo Jesus. Tem pessoas que creem mais no fulano de tal do que em Jesus, que nem pastor é. Eu tenho uma dificuldade com os coachings da vida que vocês não imaginam. Eles destroem o que a gente constrói. Eles matam o que a gente passa décadas construindo no seio da igreja. O maior choro dos pastores desse tempo presente é a tristeza de ver o seu povo bebendo em poças sujas depois de receberem água limpa, de pastarem durante a semana em pastos secos depois de receberem pasto verdejante nas suas igrejas. A apostasia está tomando conta porque os nossos ouvidos estão mais interessados em ouvir os hereges. E eu tenho falado sobre heresia aqui tantas vezes. A apostasia é, em outras palavras, negar a Cristo. Aí vou a Mateus para fechar, para começar a fechar a escritura dessa noite. Mateus 10, 32, 33, depois o verso 38, desculpem. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também, diz Jesus, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí o verso 38 vem com a declaração de Jesus: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ele nos corrige para o nosso bem, a fim de podermos compartilhar o seu caráter, a sua santidade, a sua eternidade. O verso 7 diz, de Hebreus 12, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Um verdadeiro cristão, queridos, disciplinado pelo Pai, sabe qual é o objetivo final da disciplina. Aceita essa disciplina com o mesmo amor que ela é enviada. E aí entende que essa disciplina vem com um único propósito: de ajudá-lo a alcançar a eternidade. O propósito de Deus para a sua vida aqui e na eternidade. Isso faz com que tenhamos meta, objetivo divino, claro, definido. E então, de Deus, encontremos estratégias. Estratégias traçadas pelo coração de Deus, que precisam ser executadas. Eu me lembrei de Josué, um garoto, a quem foi dada a responsabilidade de suceder Moisés. Que peso! Que peso e que honra. Quanta coisa aquele menino não sabia. Mas ele se dobrou. Ele se deixou quebrar. E quando o Senhor falou, a única atitude que ele tomou foi ouvir. E aí, quando eu falo em Josué, você lembra de quê? De muralhas vindo ao chão. Quais são as muralhas que nunca caíram na sua vida? A fé derruba muralhas. A fé reconstrói pontes. Derruba as muralhas que nos separam de Deus e dos seus propósitos e constroem, através de Cristo Jesus, um único caminho que podemos alcançar para a presença do Altíssimo. E esse caminho sabe qual é, queridos? Obediência. A obediência. Só isso. Nesse tempo de Paralimpíada, ninguém está ligando muito. Já percebeu? Os principais canais de televisão estão passando as notícias da Paralimpíada de madrugada. Por quê? Só que as Paralimpíadas trazem para o Brasil as mais numerosas medalhas. Nenhum atleta das Olimpíadas traz tanta medalha para o Brasil quanto os para-atletas. Nenhum. E ninguém dá valor para eles. Por quê? Porque eles são considerados inferiores. Porque tem retardo mental, tem deficiência física. Tem uma série de problemas. Sabe do que eu me lembro quando eu penso nisso? Eu me lembro da Bíblia quando a Escritura diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para revelar aos loucos a sua glória. O mundo nos chama de loucos. Para o mundo nós somos inferiores. Mas a palavra garante o que para nós está reservado. Quem crer verá, quem crer viverá. A disciplina e o esforço nos garantirá um lugar no pódio. E o vencedor não é o que chega primeiro nessa corrida, não. É quem chega. É quem chega. Muitos ficaram pelo caminho porque olharam para si mesmos, olharam para os outros e tropeçaram e caíram. Se acharam bons demais nessa trajetória e caíram. Morreram pela vaidade. E já diz o autor de Eclesiastes no último capítulo, no finalzinho do texto, no final das contas, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Você tem um lugar no pódio que só será alcançado pelo esforço e disciplina, que passa e começa pela fé e pela obediência, que te ajuda a lembrar do que diz o autor aos Hebreus no texto que nós estamos considerando. As provações virão, suportem-nas, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, cuidado com com o afastamento ou desvio. Lembrem-se do perigo da desobediência. Não permaneçam imaturos. Lutem contra o pecado involuntário. Cuidado com a indiferença. Porque o rei está voltando. O rei está voltando. Então, a nossa oração só pode ser uma agora. Vem habitar em mim, Senhor. Ah, vem habitar em mim. Porque eu não posso sozinho. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não sou nada. Vem. Vem habitar em mim.